ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na última semana de novembro. Mercado extremamente animado. Comigo aqui hoje estão Luísa Mussi, do time de análise, e Guilherme Soares, da mesa de operações. Pessoal, sejam bem-vindos aqui no nosso bate-papo.
Obrigada, Ellen.
Tudo bem, pessoal?
Tudo bem, Guilherme. Tudo bem, Luísa. E Luísa, comece nos contando, da onde veio tanta animação? Por que que o mercado ficou tão eufórico? Quais foram as boas notícias?
Vamos lá, então, Ellen. O assunto que a gente viu tomar conta aí dos noticiários foi relativo às vacinas contra o coronavírus. A gente teve, então, várias farmacêuticas anunciando aí que seus testes eles estão tendo eficácias superiores até a 90% aí, inclusive em idosos, né? E essas notícias aí sempre tendem a animar os mercados e a gente acabou vendo aí a maioria das bolsas internacionais, inclusive o Ibovespa também, fechando a semana em alta, né? Essa alta aqui, eu acho, inclusive, acho interessante a gente comentar aqui, que vem um pouco em contraponto aí com as notícias que a gente tem visto do aumento do número de casos do coronavírus pelo mundo, né? A gente tem visto aí vários países na Europa decretando medidas ali de restrição até para além de dezembro, como a Alemanha, por exemplo, que decretou aí um fechamento parcial até janeiro, né, um isolamento social, né, e esse fechamento da economia tende aí a prejudicar um pouco a recuperação do setor de serviços nesse último trimestre do ano, né, mas a gente tem visto aí uma indústria bastante resiliente, a gente tem visto aí PMIs industriais avançando, que tem suavizado o impacto, né, nessas regiões. Nos Estados Unidos, né, a gente também tem visto ali um aumento do número de casos, mas a gente tem visto também o presidente eleito Joe Biden e sua equipe econômica ali se declarando contra um fechamento da economia novamente, também o Banco Central americano dando várias declarações aí de que vai manter os estímulos fiscais, que mantém os mercados bastante animados, né? Então, aliado a isso, Ellen, a gente teve aqui uma semana bastante agitada em termos de indicadores financeiros. Aqui no Brasil, a gente viu aí uma prévia do IPCA subindo 0,81% em novembro, bem acima até do que os analistas de mercado estavam esperando, né? A gente viu também o IGPM de novembro aí subindo 3,28%, mostrando que os preços do atacado também avançaram, né? Então, esses dados, eles acabam mostrando aí uma inflação mais pressionada, começa a levantar até uma hipótese aí da gente ver uma reação aí de política monetária por parte do Banco Central. Inclusive, Ellen, a gente já tem visto aí algumas apostas de Selic em 3,5% aí para o final de 2021, né? Outro dado bastante importante que a gente viu por aqui foi o CAGED, que mostrou uma criação de 370 mil postos de trabalhos formais em outubro, que também veio bem acima aí do que os analistas estavam esperando e foi o resultado mais forte que a gente viu no ano até agora, né? Como destaque aí desse resultado, a gente viu ali a maior parte dos empregos sendo gerados no setor de serviços, que é um setor aí que vem avançando desde de meados aí do terceiro trimestre e deve ajudar aí a manter a economia avançando, né, Ellen? Eu acho que a gente não podia deixar de comentar aqui também que a gente está vendo um ingresso de investidor estrangeiro muito forte na Bolsa, né? A gente tem visto aí, a gente está com uma entrada aí de mais de 25 bilhões de reais aí só nesse mês de novembro aí, inclusive a maior entrada histórica desde 1995, né? Então, eu acho que tudo isso acaba contribuindo aí para o bom humor aqui no Brasil.
Guilherme, os bons ventos externos, o ingresso de capital estrangeiro aqui no Brasil, o que vocês observaram em termos de movimentação nas mesas de operações? Qual que foi o apetite ao risco dos investidores?
Ellen, desde a semana passada a gente vem observando um aumento de apetite do investidor a risco. A gente viu uma semana passada positiva, mas com meio de semana para o final mais lateralizado. De qualquer forma, bastante empolgação por parte dos investidores com Magazine Luiza via varejo, apesar dos papéis não terem andado nesse período todo, né? A gente viu aí o mercado chegar a 111 mil pontos, no início da semana estava 106 mil pontos, abriu com 106 mil pontos, e a gente viu os investidores bastante empolgados com via varejo e Magazine Luiza, que permaneceram de maneira lateral, né, nas últimas duas semanas. E, ao mesmo tempo, a gente viu também outros investidores começando a abrir os olhos para outros setores. A gente já tinha conversado sobre isso no alguns podcasts atrás, de que o setor bancário, a gente via ele um pouco mais atrasado, e essa entrada do capital estrangeiro que a Luísa falou, a gente viu bastante concentrada no setor bancário, a gente viu também bastante concentrada em Petrobras, em Vale, nas blue chips, né? Inclusive também um pouco no setor de siderurgia também. Então, os investidores, a gente conseguiu ver os investidores alinhados nesse fluxo do capital estrangeiro mais nessa semana do que na semana passada. Como a Magazine Luiza, enfim, teve uma movimentação, ficou um papel bastante volátil e teve uma movimentação abaixo dos R$24, a gente viu bastante investidor procurando pegar um ponto, um sweet spot, como a gente chama, um bom ponto ali de compra para a Magazine Luiza numa retomada, dado que ela chegou há pouco tempo atrás na máxima histórica, R$28,30. Então, fica bastante claro que o investidor, depois dos 105.500 pontos, depois desse rompimento na semana passada, novamente a Bolsa começou a engatar uma alta bastante convicta, né? A gente viu aí um cenário, um céu azul para a Bolsa, né? Então, tudo dando certo, notícias boas, vacina, enfim, todo o fluxo positivo entrando aqui no Brasil, depois também da solução das eleições norte-americanas. Então, o que a gente viu foi uma empolgação por parte do investidor de maneira geral. Inclusive, eu falo isso até bastante em relação à questão da compra a termo, né? Aquela compra financiada de ações. O cliente não utiliza recursos à vista, ele utiliza com base no que ele tem em patrimônio, ele coloca o seu ações ou títulos públicos em garantia e, através disso, ele ganha um limite para ficar comprado no papel por um determinado período de tempo, né? Podendo sair com antecipação na operação. E justamente o que a gente viu foi esse prazo, né, do vencimento do termo. A gente não viu os investidores esticando muito esse prazo, né? Lembrando que esse prazo pode ir de 16 dias até 360 dias normalmente, né? E a gente não viu os investidores esticando muito esse prazo. Eles querem surfar, parece, né, bastante movimento, de querer realmente surfar esses bons ventos aí do final do ano. E os destaques foram esses aí na parte de compra, né? Na parte de venda, a gente não viu muitos investidores interessados em shortear, né, papéis, ou seja, em vender a descoberto papéis, dado esse movimento mais positivo da Bolsa, tá? Então, acho que resume bastante isso, o que foram essas duas últimas semanas aí com relação à Bolsa Brasileira.
Guilherme, e esse ponto que você levantou sobre a cabeça do investidor, mais propenso às compras, mais animado, a gente tem observado um fluxo bem interessante nas bolsas internacionais em relação a uma demanda, olhando para aqueles setores que ficaram defasados na pandemia, né, que foram os mais afetados pelas ações de isolamento social. E aqui no Brasil, você já consegue observar essa rotação intersetorial? E eu também queria ouvir você, Luísa, como que isso poderia afetar a alocação para dezembro, por exemplo?
A gente viu esse ano o setor bancário ficar bastante de lado. A gente viu o Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, Loja Americana aqui na Bolsa Brasileira acelerarem na alta por causa do e-commerce. E a gente viu aí rentabilidades desde a queda de março para agora o final do ano. A gente viu aí uma recuperação forte dos papéis de Via Varejo, Magazine Luiza, B2W, enfim. E agora nessa recuperação da Bolsa de novembro, a gente não viu essa mesma toada para esses papéis, até porque a gente viu ali, a gente está vendo uma rotação de setores nesse sentido, ou seja, esses papéis andaram bastante esse ano por causa da pandemia, né, por causa do comércio online. Agora eles ficaram um pouco estacionados no patamar ali, Magazine Luiza no patamar de R$24, Via Varejo aproximadamente R$19, B2W por volta de R$77, e a gente viu ali os bancos, por exemplo, começarem a andar mais, né? Então, a gente viu ali Banco do Brasil, Itaú, Santander, Itaúsa. A gente viu também o próprio setor da Petrobras, o petróleo, andar bastante, né? A própria commodity andou também. Então, a Petrobras, que estava por volta dos R$20, estava com dificuldade de sair na faixa de R$20, operando a R$26 agora, mais ou menos. A própria Vale também, que estava operando por volta de R$60, R$59, R$58 ali, ela está operando por volta de quase R$80. Então, a gente viu aí alguns papéis que Vale e Petro recuperaram, de certa forma, realmente a queda de março para cá, mas não integralmente. E agora a gente, nesse mês de novembro, viu ali uma até a própria Vale batendo próximo de máximas históricas e tudo mais, e Petrobras também recuperando, chegando ali, indo em direção aos R$30 que estava antes do auge da crise aí mundial em março, abril do ano de 2020. Então, esses bancos que ficaram de lado no ano inteiro, e própria Petrobras e Vale também, a gente viu ali uma direção desse fluxo estrangeiro que a gente comentou, né? Então, acho que foi um dos principais, esses foram os principais setores que recuperaram agora no curto prazo. A Gol e a Azul também, elas, apesar de elas terem recuperado, terem caído bastante, né? A Azul chegou no final do ano passado, teve a sua máxima histórica, enfim, início desse ano também, estava performando por volta de 60, 65, 60, R$60, e a Azul chegou a bater R$10 no auge da crise, né? A Gol, a mesma coisa, estava R$40 e poucos, operando a R$40 e poucos, e agora, no auge da crise, chegou abaixo de R$5. Gol hoje R$23, Azul R$37, recuperando bastante nesse final de ano. A própria CVC também, que teve um ano bastante volátil, aí, entre outros problemas, teve o Covid também, né, mas também teve problemas internos da bolsa, da própria empresa, na verdade, né? Então, ficou muito claro que o comércio físico também, o varejo físico, né, Hering, C&A, Marisa, Lojas Renner, enfim, Guararapes, tiveram uma certa recuperação também agora nesse final de ano, nesse mês de novembro. Então, parece um pouco que esses papéis que andaram muito, né, esses papéis preferidos, vamos dizer assim, né, do comércio eletrônico, ficaram um pouco de lado, ficaram um pouco numa realização de lucro para quem já tinha eles na carteira, e a gente viu um direcionamento bastante interessante ali para esses setores que eu comentei.
Eu acho bem interessante aí o que o Guilherme pontuou, né? Aqui pelo lado do research, a gente continua com a cabeça bastante parecida aí com novembro. A gente fez algumas trocas pontuais de setores, mas a maioria ali foi mesmo intersetorial, como, por exemplo, CESP por Ômega, Lame por Via Varejo, Lojas Renner por Natura, né? E os investidores, eles podem acessar os nossos relatórios completos lá no Agro Insights. Tem todas as nossas estratégias aí para esse mês de dezembro. A gente tem a carteira arrojada, Top 10, Small Caps, Dividendos, e a Top Green também, que é uma carteira aí mais voltada para a sustentabilidade, né? Um tema aí que está bem em voga nos mercados.
Boa, Luísa. Aproveitando que a senhorita está com a palavra, por favor, nos diga o que teremos para a próxima semana.
Bom, vamos lá então. Os dados de atividade econômica vão voltar a ser destaque aí na agenda doméstica, né? A gente vai ter divulgação aí do PIB. Lembrando que o PIB brasileiro, ele recuou quase 10% ali entre abril e junho, e agora espera-se um avanço aí de cerca de 8,8% nesse terceiro trimestre. A gente também vai ter o resultado da produção industrial de outubro, e no exterior os destaques vão ser aí de atividade econômica também, com as leituras finais aí de PMI da zona do euro e dados de mercado aí do mercado de trabalho americano.
Luísa e Guilherme, muitíssimo obrigada por todas as considerações, e o Café com o Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Agro Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de dúvidas, entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada, até a próxima.
Até mais, Ellen e Luísa.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.